Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à conferência da Desktop para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2024. Esta conferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site da companhia em ri.desktop.com.br. A apresentação também está disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Desktop e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressos nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa conferência o Sr. Daniel Alves, CEO da Desktop, o Sr. Bruno Leão, CFO da companhia, e o Sr. André Falcão, diretor de vendas e marketing da companhia. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Daniel, pode prosseguir.
Bom dia. Sejam todos bem-vindos à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 da Desktop. Estão presentes comigo hoje o nosso diretor financeiro de M&A e de Relações com Investidores, Bruno Leão, e o nosso diretor de Marketing e Vendas, André Falcão. Iniciarei fazendo uma breve exposição dos indicadores operacionais e financeiros mais relevantes do trimestre. E na sequência da apresentação, nossos diretores fornecerão maiores detalhes sobre os resultados da companhia. O ano de 2024 tem sido, de maneira bem resumida, um ano de aceleração do crescimento orgânico para a Desktop. Em 2022, tomamos a iniciativa de reavaliar e ajustar nosso modelo de captura de clientes, ratificando nosso compromisso com a busca contínua pela eficiência financeira e operacional, com o objetivo de impulsionar o retorno sobre o capital investido. Agora, em 2024, temos colhido os frutos das decisões acertadas que tomamos à época. Neste último trimestre, nossa receita líquida atingiu R$ 280 milhões, um aumento de 14% em relação ao ano passado e de 4% na comparação com o trimestre anterior, graças ao aumento no número de assinantes e também à elevação gradual do ticket médio. O EBITDA ajustado da companhia cresceu mais do que a receita líquida, no comparativo anual, registrando um aumento de 17%. No comparativo com o trimestre anterior, o crescimento do EBITDA foi de 4%, chegando aos R$ 144 milhões de reais e entregando novamente uma margem superior a 50%. O lucro líquido ajustado alcançou um nível recorde de R$ 54 milhões de reais, o que representa um aumento de 63% em relação ao segundo trimestre de 2023 e de 24% na comparação com o primeiro trimestre de 2024. Pela ótica do caixa, ao somarmos a geração de caixa operacional da companhia com o CAPEX realizado no trimestre, alcançamos um resultado de R$ 27 milhões, R$ 8 milhões acima do realizado no mesmo período do ano passado. Seguimos a nossa estratégia, que tem se provado vencedora, de rentabilizar a infraestrutura já construída. Mesmo com um crescimento discreto em nossa cobertura, ou seja, no número de homes passed, estamos conseguindo entregar um forte crescimento no nível de novas adições líquidas. Neste segundo trimestre de 2024, adicionamos 32 mil novos clientes líquidos à nossa base, de maneira orgânica, volume 51% acima do realizado no mesmo período de 2023 e 9% acima do realizado no primeiro trimestre deste ano. Com essa aceleração, encerramos o trimestre com 1 milhão e 78 mil assinantes ativos. Passando para o slide 5, gostaria de destacar que seguimos liderando a captura de mercado, também neste ano de 2024, na comparação tanto com as maiores operações regionais quanto com as nacionais. Ao considerarmos somente as cidades onde operamos, conquistamos o maior número de novos clientes em termos absolutos, com um volume de novos clientes 60% superior ao concorrente que mais cresceu na mesma região. E vale observar que esse resultado foi obtido mesmo com cobertura de rede menor. Também no panorama nacional, mais uma vez nos destacamos em termos de crescimento, apresentando o maior crescimento em percentual da base dentre os 10 principais players do mercado brasileiro. Seguimos focados na entrega de produtos de qualidade diferenciada, serviços de primeira linha e na construção de uma plataforma referência em qualidade na prestação de serviços da Telecom, com a marca Desktop sendo cada vez mais reconhecida e respeitada no estado de São Paulo. Passo a palavra agora para o nosso diretor de marketing e vendas, André Falcão.
Obrigado, Daniel. Bom dia, pessoal. Falarei um pouco sobre nossos resultados e abordagem de negócios. No slide 7, é válido relembrar que o planejamento da empresa contempla uma expansão de cobertura limitada, um foco em construção de portas de alívio em regiões que se aproximam do limite da capacidade e de pequenos trechos de rede visando reforçar a resiliência da nossa infraestrutura. Dentro desse contexto, no segundo trimestre, não abrimos nenhuma nova cidade quando comparamos com o primeiro trimestre de 2024, mas finalizamos o período com uma expansão de 6% em nossa extensão de rede, atingindo 57 mil quilômetros. No slide 8, vamos detalhar um pouco mais da nossa estratégia comercial em 2024, que tem se mostrado assertiva e que seguimos amadurecendo trimestre após trimestre. A base de acessos da companhia apresentou um crescimento de 10% em relação ao final do segundo trimestre de 2023, totalizando 1.078.000 casas conectadas ao final de junho de 2024. As 32.000 adições líquidas orgânicas do segundo trimestre representam um crescimento de 51% versus o segundo trimestre de 2023 e 9% acima do trimestre imediatamente anterior. A relevante aceleração no nível de adições líquidas da companhia é consequência das diversas iniciativas já comentadas nos trimestres anteriores, que contemplam o impulsionamento dos canais digitais, padronização do portfólio e ofertas, comunicação clara e abrangente e desenvolvimento dos canais comerciais, com foco em capilaridade e qualidade, apoiado por contínuo treinamento e capacitação do time comercial. Este sólido desempenho reforça positivamente a estratégia de marketing e vendas da companhia, combinada com a excelência de seus serviços. Isso impulsiona continuamente o êxito comercial e consolida a presença da marca Desktop no interior litoral paulista como referência em tecnologia, qualidade de atendimento e produtos inovadores, refletindo o reconhecimento recebido em que fomos eleitos a melhor internet do estado de São Paulo. Agora, vou passar a palavra para o Bruno Leão.
Obrigado, Falcão. Bom dia, pessoal. Através dos próximos slides, iremos trazer um pouco mais de detalhes sobre os nossos resultados financeiros. No slide 9, há o destaque para a evolução trimestral e anual da receita líquida, EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado. Como mencionado anteriormente, na contramão do mercado, 2024 tem sido um ano de reaceleração do crescimento das adições líquidas da Desktop, refletindo o amadurecimento da nossa estratégia comercial, que iniciamos a partir dos desafios macroeconômicos encontrados em 2022, com foco redobrado em qualidade na entrada. Tivemos uma queda de 5% do churn no segundo trimestre de 2024 versus o primeiro trimestre de 2024. O aumento do número de assinantes orgânicos, com uma administração eficiente de preços, com ajustes progressivos e a introdução de novos produtos, levaram a uma receita líquida de R$ 280 milhões. Isso indica um crescimento de 14% em comparação ao segundo trimestre de 2023 e uma elevação de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2024. Mesmo com o aumento do crescimento e com diversos custos variáveis com as novas instalações, conseguimos manter a margem EBITDA em um patamar elevado nos 51%. O EBITDA ajustado da Desktop chegou a R$ 144 milhões. Um crescimento de 17% em comparação com o ano anterior e uma elevação de 4% se comparado ao primeiro trimestre de 2024. O lucro líquido ajustado da desktop atingiu o maior nível histórico, chegando a R$ 54 milhões, o que reflete a nossa disciplina na administração de custos e despesas, que influenciaram o EBITDA, e somado principalmente às melhorias na estrutura fiscal do grupo desktop, após as incorporações de empresas controladas ao longo de 2023. No slide 10, há o destaque para o resultado pro forma da desktop. Devido ao nosso rápido crescimento de receitas e EBITDA ajustado, trazemos as visões anualizadas com o intuito de dar mais clareza para os níveis em que esses indicadores estão operando em uma base recorrente. No segundo trimestre de 2024, a desktop atingiu seu crescimento inteiramente de forma orgânica. Dessa forma, para refletir essa expansão, apenas quadruplicamos a receita líquida e o EBITDA ajustado referentes ao segundo trimestre de 2024. A receita líquida pro forma anualizada no segundo trimestre de 2024 foi 14% superior em relação a 2023, alcançando R$ 1,12 bilhões e foi 5% maior que o total acumulado dos últimos 12 meses. O EBITDA ajustado pro forma anualizado atingiu R$ 574 milhões, um aumento de 16% em relação ao ano anterior e 5% acima do acumulado dos últimos 12 meses. No próximo slide, detalhamos as variações de nossa liquidez entre o final de 2023 e o segundo trimestre de 2024. Nos primeiros 6 meses de 2024, mantivemos uma robusta conversão do EBITDA em fluxo de caixa operacional, superando os 80%. Isso é resultado das ações de eficiência financeira que a Desktop vem implementando ao longo dos últimos anos. Assim, a empresa alcançou R$ 233 milhões em fluxo de caixa operacional. O CapEx da Desktop alcançou R$ 189 milhões. Como podem verificar, continuamos alocando um volume reduzido de capital para expansão de rede e focamos mais em capital para instalação de clientes, visando o um maior aproveitamento da infraestrutura existente. Assim, o CapEx de instalação da desktop para o primeiro semestre de 2024 totalizou R$ 86 milhões. Como em outros trimestres, adicionamos também o detalhamento de nossos custos unitários, considerando os movimentos de incremento e utilização de estoques na tabela à direita do slide. As parcelas pagas referentes às aquisições de empresas totalizaram R$ 56 milhões no acumulado de 6 meses de 2024. Por fim, adicionamos o fluxo de caixa de financiamento, que totalizou R$ 108 milhões, principalmente em função do cronograma de amortizações de dívidas da companhia. Na página 12, há uma visão do endividamento da companhia. A dívida líquida da Desktop atingiu o patamar de R$ 1,371 milhões ao final do segundo trimestre de 2024, com uma relação de dívida líquida sobre o EBITDA pro forma anualizado de 2,4 vezes, o que representa uma redução de 0,1 vezes versus o primeiro trimestre de 2024 e o segundo trimestre de 2023. É válido destacar que, em julho de 2024, concluímos a emissão da sexta e sétima debêntures da companhia, somando R$ 1 bilhão em novo capital. Esses recursos serão utilizados para gerenciamento de passivos, reduzindo o custo médio da dívida e alongando a curva de amortizações. Agora, volto a palavra para o Daniel.
Obrigado, Bruno e André. Gostaria de encerrar agradecendo mais uma vez a todos os nossos clientes, parceiros, acionistas e também aos nossos mais de 4 mil colaboradores. Obrigado pela atenção de todos e eu passo agora à sessão de perguntas e respostas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite seu nome e companhia no campo do Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Luca Brendim, do Bank of America. Senhor Luca, seu microfone está liberado.
Oi, bom dia para todos. Obrigado por receber minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira é com relação à dinâmica de NetEds. Ela tem melhorado bastante, né? Esse ano veio bem mais forte do que a gente estava vendo no final do ano passado. Eu queria entender se vocês pudessem passar um pouco mais de cor sobre quais têm sido os principais drivers, as principais mudanças para isso estar acontecendo e como a gente pode pensar isso para os próximos trimestres. E a segunda é com relação ao CapEx, que olhando aqui, por mais que o CapEx por Homes Passed, Homes Connected tenha ficado relativamente estável, o que a gente tem visto é um aumento tanto na parte de expansão de backbone, de manutenção e de outros. Eu queria entender um pouco por que que teve esse aumento, também como que a gente pode pensar isso olhando para frente, principalmente na parte de backbone, né, dado que vocês estão fazendo menos expansão para novas regiões. Queria entender por que que teve esse aumento. Obrigado.
Bom dia, Luca. Obrigado pela pergunta. Eu vou responder a primeira aqui sobre o tema de NetEds. Quem está falando é André Falcão. A gente tem aqui um novo patamar e é estrutural, tá? A gente tem todo um trabalho do lado comercial em que a gente colocou um novo ritmo e uma capacidade de entrantes maior do que a gente conseguia fazer historicamente quando a gente compara aí com o ano anterior. E a gente também está trabalhando muito firme aqui, muito forte no tema de qualidade. Então, a gente coloca mais clientes para dentro com maior qualidade. E além da qualidade na entrada, também tem um esforço conjunto aqui na empresa de todas as áreas. A gente tem comitê semanal para tratar o tema de cliente, em que a gente está trabalhando e evoluindo cada vez mais no churn, em que ele deve permanecer controlado e com boas perspectivas. Então, com essa visão, a gente tem confiança de que a gente tem agora um novo ritmo aqui para o Neres na companhia.
Bom dia, Luca. Bruno aqui falando. Sobre a pergunta do CapEx, vou falar um pouquinho aqui. Em relação ao CapEx de ativação, como você notou, a gente não teve nenhuma mudança de CapEx unitário, né? Mesmo comprando aqui equipamentos de primeira linha, a gente vem comprando só o Wi-Fi 6. Porém, com o aumento de gross, há um reflexo em aumento de CapEx. Em relação ao CapEx de infra, a gente manteve aqui a estratégia com foco maior em penetração de porta. Então, são investimentos pontuais ali em rede, com maior foco em porta de ampliação, que tem ali um melhor risco-retorno. Em relação ao CapEx de backbone, o nosso objetivo é sempre liderar os avanços tecnológicos do setor. A gente já está nos preparando para ter capacidade para atender 100% dos nossos clientes com capacidade de XGS-PON em 2026. Para isso, serão necessários investimentos pontuais que estão em andamento e vêm sendo refletidos aí no CAPEX. Além disso, no CAPEX de outros, que você também citou, há um aumento de investimento em TI, que contempla a nossa jornada de transformação digital, que destravarão aqui uma série de oportunidades de eficiência em diversas linhas da companhia mais para frente.
Super claro, obrigado pelas respostas.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Carlos Sequeira, do BTG Pactual. Senhor Carlos, seu microfone está liberado.
Olá, Daniel, Bruno, muito obrigado aí pelo call. Eu tenho uma pergunta sobre, vocês sabem, tem toda essa discussão aí na imprensa, via imprensa, sobre uma possível transação envolvendo a Desktop e a Vivo. Até as duas empresas já reconheceram que estão conversando. Queria mais entender em que estágio que essa discussão está, qual o racional econômico estratégico para a transação. Se pudessem explorar um pouco mais esse tema, acho que seria muito muito importante para a gente. Obrigado, Bruno, Daniel.
Oi, Cadu, bom dia. Essa é uma pergunta que sempre vem à tona. Eu vou tentar ser sintético aqui, falar do status atual. Vocês sabem que foi amplamente divulgado e a desktop está sempre aberta e sempre esteve aberta a avaliar qualquer tipo de oportunidade que possa vir agregar valor para os acionistas, tá? Tendo isso em mente, a gente manteve conversa com mais de um player nos últimos meses no escopo do nosso processo formal de avaliação de uma eventual segregação de rede. Mas atualmente, no momento, a gente não enxerga esse caminho como sendo melhor para a companhia. A gente tem um projeto de crescimento de longo prazo que a gente está seguindo à risca, tá? Trimestre a trimestre, de forma que a gente entende que hoje, no momento, a melhor opção para a desktop e seus acionistas é continuar entregando o crescimento robusto e consistente que a gente tem entregado. Falcão acabou de falar aqui do nosso novo ritmo Net Adds. A gente vai falar um pouquinho aqui, tem algumas perguntas questionando a nossa redução de churn. Então, a gente está num momento muito positivo que a gente quer continuar nesse trajeto, nessa trajetória, tá bom?
Tá ótimo, muito obrigado.
A próxima pergunta vem por escrito do senhor Eduardo Vasconcelos, da Telesíntese. E ele diz: poderiam falar um pouco sobre a operação de telefonia móvel? Quais os planos de expansão? Na banda larga, a Desktop lançou há alguns meses planos Premium e Gamer. Planejam outros produtos e avançar em outros nichos nesse segmento?
Bom dia, Eduardo. Obrigado pela pergunta. André Falcão aqui respondendo. Sobre MVNO, a gente tinha comentado anteriormente que trabalharia num formato aqui de laboratório para garantir a melhor experiência para o cliente, para que a experiência fosse de fato convergente e positiva. A gente tem feito isso. A gente tem agora um grupo aqui de clientes que a gente está fazendo babysitting aqui, está acompanhando no detalhe. Teve todo um ciclo inicial na infância aqui da jornada desse produto, com faturamento, com perspectiva aqui e acompanhamento de satisfação, e agora está um pouco mais confortável e já está estudando aqui os próximos passos de expansão, tá? Para que a gente consiga aumentar um pouco da penetração desse produto. Mas eu lembro que a nossa estratégia ela está muito vinculada à banda larga, à fibra, e que o MVNO ele contribui com o ticket, ele contribui aqui com a composição geral, mas isso não muda aqui o nosso direcionamento, o nosso foco e a nossa tese, aqui qual é o caminho que a gente segue. Mas ele é um componente aqui, sem dúvidas, que é importante no portfólio. Falando sobre novos produtos aqui e pensando na banda larga, a gente lançou sim o Giga Black, o Giga Gamer, e sim, estamos trabalhando aqui para que a gente consiga trazer um portfólio cada vez mais robusto, sem mexer aqui de forma estrutural no portfólio, mas adicionando possibilidades e aumentando o leque aqui de opções para os clientes. Então, a gente está trabalhando e em breve a gente deve ter sim um desenvolvimento aqui do portfólio para que ele fique cada vez mais rico. E isso nos traz confiança que, além de trazer uma experiência muito positiva para o cliente, isso vai contribuir de forma importante aqui no nosso ticket da companhia.
Novamente, para fazer uma pergunta, favor digitar nome e companhia no campo do Q&A. Se preferir, inclua também a sua pergunta via texto, que nossa equipe fará a leitura. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Geller, da JCP Crédito, e ele diz: bom dia, gostaria de entender melhor o churn que a CIA. Que a companhia está rodando, dado a queda que foi mencionada durante o call.
Obrigado, Guilherme. André Falcão aqui novamente. Bom, o churn do nosso lado aqui a gente vê de forma positiva. É o melhor resultado dos últimos trimestres quando a gente olha na série histórica. A gente consegue hoje estar em um patamar pouco acima de 2,2%. E isso vem com dois pilares importantes, que é uma maior qualidade na entrada. Então, o cliente na infância, na jornada dele, está entrando com um cenário de menos fricção, está cada vez mais conseguindo atender da melhor forma pensando na experiência do cliente e o índice de satisfação está bem positivo, então está com um nível controlado. E do outro lado também, os clientes na maturidade, a gente está com um índice bem controlado. Acho que tem aí bons cenários quando a gente olha safras. E essa composição de churn, ela também é positiva quando a gente olha mix. A gente coloca muito cliente novo para dentro e mesmo assim a gente segue reduzindo o churn trimestre após trimestre. Então, o cenário aqui é positivo e é um trabalho conjunto aqui, como eu comentei, de todas as áreas. A gente tem um comitê semanal em que a gente discute no detalhe tudo que a gente pode fazer para proporcionar uma experiência de altíssimo nível para o cliente. E isso vai resultar em um churn cada vez mais controlado.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Farias, da UBS. Senhor Gustavo, seu microfone está liberado.
Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Do meu lado, eu queria entender um pouco mais, se vocês puderem dar cor, a dinâmica entre crescimento de receita e margens daqui para frente. A gente tem visto, segundo, né, seguindo a estratégia de vocês, de priorizar uma rentabilidade maior versus um crescimento da rede, a gente tem visto, a margem crescer, como foi esse tri, a receita continua crescendo, porém, né, num ritmo um pouco mais lento quando comparado com os últimos tris. Então, acho que eu queria saber basicamente o que esperar, se a gente já chegou num patamar onde a gente consegue entender que esse número de receita de 15% é o que a gente pode esperar para os próximos tris. Obrigado.
Bom dia, obrigado pela pergunta, André Falcão aqui. Eu vou começar respondendo, depois eu vou passar para o Bruno complementar, para que a gente possa dar aí com o pano de fundo que fique bem claro. Quando a gente fala de receita e pensando em ticket, a gente segue avançando e esse é um movimento baseado muito em novos produtos. A gente tem um portfólio hoje para o cliente de entrada, que no tempo, quando a gente olha as safras de entrantes, a gente tem um cliente cada vez com um ticket mais alto, isso associado com a maior qualidade que a gente já falou. E a gente também segue repassando o preço para a base, considerando ali os aniversários. Então, a gente tem aqui um movimento positivo quando a gente olha ticket e uma perspectiva também positiva. Bruno, se você puder complementar.
Perfeito. Obrigado pela pergunta, Gustavo. Falando um pouquinho de dinâmica de receita e margem, um pouco do que o Falcão falou, a gente enxerga, olhando primeiro temas de crescimento orgânico, uma série de oportunidades em relação ao volume, né, que a gente voltou a reacelerar aí, os NERETs, e também em relação a rentabilizar mais o nosso canal já construído do B2C, né? Mais de 1 milhão de casas que a gente já está presente. Além disso, olhando ainda o tema do orgânico, a gente há alguns meses está com uma diretoria focada no B2B e que já vem trazendo aqui uma série de oportunidades de rentabilizar mais toda a nossa rede aí já existente, né, com oportunidades que vem com um ticket maior, com incremento de OPEX muito marginal e um incremento de CAPEX também bem marginal. Então a gente vai aqui para frente, né, e já vem aqui olhando esse mercado, né, e obviamente o interior de São Paulo. A gente vê aqui uma série de pequenas e médias empresas, grandes empresas e oportunidades também do 5G para fornecer rede aqui para operadoras, tá? Então, uma avenida que a gente está super animado aqui, que também deveria incrementar bastante aqui a nossa receita. Em relação aos M&As, e aqui acho que fica um tema até para a gente ponderar quando a gente olha o crescimento da receita histórica da companhia, né? A gente está olhando agora um período em que a gente tem uma comparação que não tem M&A, né? Quando a gente olha outros trimestres, a gente sempre viu ali comparações em que um trimestre tem M&A, no outro trimestre não tem, aqui a gente teve crescimento apenas orgânico. Mas em relação aos M&As, a gente está com algumas conversas avançadas, super animados aqui em manter a nossa estratégia, né, com foco em negócios líderes regionais, em adjacências, e há diversas empresas aqui com esse perfil em São Paulo e estados próximos. A gente já vê aqui um equilíbrio de preço desses deals privados, já acompanhando ali a redução dos preços no public. Então a gente está super animado também aqui com incrementos de receita que devem vir pela avenida inorgânica. Em relação à margem EBITDA, a cabeça aqui é acelerar, né, aumentar a receita e aumentar NetEds, né, como a gente vem falando aí nos últimos trimestres, mantendo, solidificando que a gente construiu aí nos últimos trimestres, tá? Claro que a gente já está aqui com uma margem mais estável, mais próxima do equilíbrio, acima dos 50%, mas há aqui ainda uma série de oportunidades de ganho de eficiência, sobretudo aqui com o amadurecimento de sistemas e processos, e é o que a gente vai continuar trabalhando aqui para capturar no curto e médio prazo.
Obrigado pelas respostas e parabéns pelo resultado.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Sr. Daniel Alves, para que faça as considerações finais da companhia.
Antes de finalizar, eu gostaria de agradecer a todos pela participação. Eu queria também destacar a minha confiança na estratégia de crescimento que a gente adotou e que a gente vem seguindo com disciplina. A Desktop vem conseguindo se manter na liderança do crescimento em banda larga via fibra no Brasil e eu tenho convicção de que a gente vai manter essa trajetória. Enxergamos ainda uma série de novas alavancas de crescimento, seja a aceleração do nosso B2B, que já começa a engrenar, seja com a expansão para novas áreas geográficas, novos estados que a gente constantemente vem avaliando, seja com o lançamento de novos produtos e consequente incremento de receitas para a nossa base de mais de 1 milhão de clientes. Continuamos também com a nossa obsessão por eficiência. Vamos continuar crescendo sem nos tornar uma empresa pesada. Vamos manter nossa agilidade, nossa proximidade com o cliente, nosso diferencial de qualidade. Agradeço a confiança de todos e conto com vocês para nos acompanhar nessa jornada. Muito obrigado.
A conferência da Desktop está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.